Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do Fast News. Hoje é sábado, dia 20 de abril de 2023. Eu sou Daniel Caniato e a partir de agora você confere as principais notícias do Brasil e do mundo. O presidente Lula fechou a semana em reunião com ministros e lideranças. A articulação do governo ou a falta de diálogo com o Congresso viraram uma grande dor de cabeça para o Executivo. Vamos acompanhar todos os detalhes com o André Anelli.
O presidente Lula convocou de forma emergencial todos os líderes do governo para tratar das pautas consideradas importantes pelo Executivo e que vão ser analisadas nos próximos dias pelo Congresso Nacional. Na semana que vem, na quarta-feira, deputados e senadores vão fazer uma sessão conjunta para analisar mais de 20 vetos presidenciais, entre eles o polêmico posicionamento que continua permitindo a saidinha de presos em datas comemorativas, como o Dia das Mães, o Dia dos Pais e o Natal. O governo defende que o direito seja mantido por questões humanitárias e constitucionais. O Congresso, por outro lado, tem resistência e, inclusive, aprovou o fim desse benefício. Além das pautas consideradas importantes, o presidente Lula também tratou da relação do governo com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, deve fazer uma reunião com Lira ainda este mês para tentar acalmar os ânimos depois que o presidente da Câmara chamou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de incompetente e desafeto. O governo não quer que essa má relação entre os dois prejudique a votação das pautas do governo e nem que as chamadas pautas-bomba, como a abertura de CPIs, avancem no Congresso. Apesar de todo esse cenário, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, repetiu o discurso de que não existe crise entre os poderes.
Se é só fazer um concertinho lá, mas nada que atrapalhe a nossa vontade, e o presidente Lira tem tido essa vontade de votar o seu interesse do país.
Além da melhora na relação, que o governo diz que segue inabalada, o presidente Lula também debateu com os ministros sobre pautas de ordem econômica, que também devem ser votadas nos próximos dias. Entre elas, a regulamentação da reforma tributária, o Programa de Recuperação das Empresas do Setor de Eventos, o PERSE, e os projetos de lei ligados ao orçamento da União. O líder do governo, o deputado José Guimarães, também externou a preocupação com a PEC do quinquênio, que estabelece um bônus automático de 5% nos salários de juízes e promotores a cada 5 anos.
Se essa PEC prosseguir, ela vai quebrar o país. Quebra o país e quebra os estados. Não tem o menor fundamento, na minha opinião. O presidente não falou sobre isso. É a opinião minha como líder da Câmara. Essa PEC não fode, ela quebra fiscalmente o país. Eu não sei como é que o Senado aprovou isso.
E a reunião de líderes aqui no Palácio do Planalto também teve contornos políticos. O presidente Lula teria manifestado um desconforto com o PT. Segundo ele, o partido precisa defender melhor as pautas de interesse do Executivo, que estão em tramitação no Congresso. Essa cobrança também deve ser feita diretamente à presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, numa reunião prevista para os próximos dias. De Brasília, André Anelli.
Agora são 4 horas e 33 minutos. Seguimos com as informações de Brasília, capital federal, e tem um destaque importante que diz respeito a um pedido do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que solicitou informações à Presidência da República, também à Presidência da Câmara Federal, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para saber se todas as informações estão sendo respeitadas no que tange àquela decisão de 2022 sobre o cumprimento daquele dispositivo que era muito utilizado pelos parlamentares o orçamento secreto, que foi inclusive proibido no final de 2022. A gente vai trazer todos os detalhes na reportagem da Janaína Camilo. Acompanhe.
Publicado nesta sexta-feira, o ministro Flávio Dino intimou o presidente Lula, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que apresentem explicações sobre suposto descumprimento de decisão da Suprema Corte, que declarou inconstitucional as emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. As emendas de relator, embora previstas na Constituição, não estão submetidas às mesmas regras das emendas individuais ou de bancada, instrumentos usados pelo Congresso Nacional para destinar recursos da União aos seus redutos eleitorais. A prática é utilizada para barganhas políticas entre governo e Congresso. As emendas de relator ficam a cargo do relator-geral da Comissão Mista de Orçamento. São regidas por regras internas do Legislativo e que não exigem transparência nas transferências, por exemplo. E, por isso, o pagamento dessas emendas por parte do Executivo não é obrigatório. No governo de Jair Bolsonaro, esse tipo de emenda ganhou mais espaço e até recebeu um código, RP9, para que os parlamentares pudessem identificar melhor o andamento dos repasses, o que ficou conhecido como orçamento secreto. No final de 2022, por 6-5, o STF considerou o orçamento secreto inconstitucional. Em seu despacho, Flávio Dino se baseia em relatórios da Associação Contas Abertas, da Transparência Brasil e da Transparência Internacional, que apontaram recente uso indevido das emendas de relator para efeitos de inclusão de novas despesas públicas ou programação no projeto de lei orçamentário anual. E cita as chamadas emendas PIX, modalidade de transferência de recursos da União usada pelos parlamentares, a quais os ministros destaca que tem alta opacidade e baixo controle. Em julho do ano passado, um dia antes da votação da reforma tributária no plenário da Câmara, o governo Lula liberou aos parlamentares mais de 5 bilhões de reais por meio das emendas PIX. Para este ano, o orçamento da União já separou mais de 8 bilhões de reais para deputados e senadores por meio desse tipo de transferência, onde os recursos da União caem direto na conta bancária das prefeituras. O orçamento prevê 25 bilhões de reais em emendas individuais, mas exige que metade desse valor seja destinado para a saúde. Da outra metade, que pode ser usada em qualquer área, quase 70% serão distribuídas por meio das emendas PIX. O prazo para apresentação de esclarecimentos ao STF por parte do presidente Lula e dos presidentes Rodrigo Pacheco e Arthur Lira é de 15 dias.
Outro destaque, porque o Conselho da Petrobras definiu ontem pelo pagamento de 50% dos dividendos extraordinários que haviam sido integralmente retidos. Vamos acionar a Marília Sena, repórter da Jovem Pan News em Brasília, que vai trazer todos os detalhes para a gente. Boa tarde, Marília. Seja bem-vinda.
Oi, Caniato. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Pois é, mas essa decisão ainda precisa ser validada pela Assembleia Geral Ordinária da Petrobras, que está marcada para acontecer no próximo dia 25. Essa decisão foi divulgada hoje de pagar 50% dos dividendos extraordinários aos acionistas, mas ela foi tomada ontem pelo Conselho da Petrobras. Se aprovado, Caniato, pela Assembleia no dia 25, serão distribuídos quase 22 bilhões de reais ao mercado. E desse montante de 22 bilhões de reais, 6 bilhões vão para os cofres públicos do governo federal, da União, porque a União é sócio majoritária da Petrobras. Lembrando, Caniato, que no mês de março, o Conselho da Petrobras decidiu não pagar nada dos dividendos extras da Petrobras aos seus acionistas, o que gerou grande repercussão. E essa medida teve apoio do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Na opinião deles, esses valores retidos poderiam ser usados posteriormente para investimentos na estatal, na petroleira. Mas isso pegou muito mal e quase gerou a queda do atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que era a favor do pagamento dos dividendos extras aos acionistas, ou pelo menos 50%, né, para ficar ali entre o mercado e o governo federal. E isso quase que levou a queda dele há poucos dias, há menos de um mês. O Palácio do Planalto chegou a analisar outros nomes para a presidência da Petrobras. Um deles foi o de Aloísio Mercadante, mas aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrou em campo e conteve a crise. E aí Jean Paul Prates continua no cargo e aparentemente os 50% dos dividendos extraordinários serão pagos aos seus acionistas, apaziguando um pouco aí.
Pois é, mais um capítulo da novela sobre o pagamento ou não dos dividendos extraordinários. Detalhes com a Marília Sena, diretamente de Brasília, capital federal. Ela volta ao longo da programação com outras notícias e informações. E o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a criticar a Enel. Ele também defendeu a modernização dos contratos de distribuição de energia. Quem conta pra gente é o André Anelli.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a fazer críticas à concessionária responsável pela distribuição de energia em São Paulo. E foi nessa ocasião que ele se referiu indiretamente a ela como laranja podre. Alexandre Silveira tem defendido que as prefeituras ajudem o governo a fiscalizar a qualidade dos serviços nos municípios, porque, segundo ele, são as prefeituras que estão mais próximas da realidade do que o governo federal. Esse posicionamento, inclusive, vem sendo discutido no grupo de trabalho montado pelo Ministério de Minas e Energia para tratar da renovação de contratos de cerca de 20 concessionárias pelo país. Sem citar diretamente a Enel, Alexandre Silveira prometeu mais rigor nas concessões dos serviços de energia para evitar a entrada de uma laranja podre na prestação de serviços.
A conversa foi no mesmo sentido do debate aqui hoje, demonstrar a nossa disposição de avançar modernizando os contratos de distribuição no Brasil, a fim de que a gente não possa deixar que uma laranja podre apodreça o resto do saco. Nós seremos extremamente rigorosos no processo de renovação a fim de que a gente possa buscar principalmente a qualidade de serviço para o consumidor brasileiro, para que a gente possa preparar o setor de distribuição para o novo momento que vive o setor energético do Brasil, que é o setor da transição energética.
O governo também tem formulado a edição de um decreto para estabelecer os critérios de renovação dos contratos de distribuição. De acordo com o ministro de Minas e Energia, uma das principais preocupações é garantir um salto de qualidade no serviço prestado pelas concessionárias. Para atingir esse objetivo, o ministro tem sugerido o monitoramento dos serviços de forma mais detalhada, bairro a bairro ou região a região.
Hoje, as distribuidoras são medidas, a qualidade do serviço das distribuidoras, ou por área de concessão ou por estado. Nós queremos diminuir a base regulatória, ou seja, nós queremos medir por bairro ou por regiões menores, a fim de que haja uma percepção social sobre a qualidade desse serviço.
Todo esse assunto envolvendo as concessões de distribuidoras de energia elétrica ganhou mais atenção depois das sucessivas interrupções do serviço em São Paulo nos últimos meses. Essa questão tem ganhado, inclusive, espaço junto aos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, e o principal adversário dele, o deputado federal Guilherme Boulos. O atual prefeito, Nunes, tem acusado Boulos de fazer uso político do tema. De Brasília, André Anelli.
E o governo federal decidiu ampliar a importação de energia elétrica da Venezuela. Vamos acompanhar com o Rodrigo Viga.
O Ministério de Minas e Energia habilitou mais duas empresas para tentarem trazer energia da Venezuela para o norte do país. A Bolt Energy e a Trainer foram habilitadas pelo governo federal para tentarem essa importação. As duas se juntam a uma outra empresa, a AMBA, do grupo JF, que já estava habilitada desde o ano passado. Só que, na prática, até agora, não houve essa retomada da importação da energia da hidrelétrica de Guri, na Venezuela, para o estado de Roraima. O motivo? Ainda não foram concluídos os investimentos necessários na linha de transmissão que vai ligar a Venezuela a Boa Vista. Também não foram feitos os testes exigidos nessa linha de transmissão pelo operador nacional do sistema. No ano passado, quando se encontraram em Brasília, os presidentes do Brasil e Venezuela, Lula e Nicolás Maduro, chegaram a projetar a possibilidade da retomada dessa importação no fim de 2023, algo que não aconteceu até agora por conta dessas exigências, investimentos e testes necessários. Segundo fonte da Jovem Pan, a nova perspectiva é que essa importação pequena de energia na hidrelétrica de Guri já esteja apta a acontecer em meados desse ano. São apenas 15 megawatts de energia, mas algo importante é para o estado de Roraima, que tem gastos elevados com o suprimento de energia de sua população. Tem também um valor simbólico significativo. É a retomada de uma relação energética que foi interrompida no governo anterior. O governo do presidente Lula também tem ideias e projetos nessa direção da integração energética dos países da América do Sul, para que, na prática, lá na frente, talvez em meados desse ano, essas comercializadoras consigam efetivamente trazer, importar energia da Venezuela, elas ainda vão precisar do crivo, do sinal verde, de órgãos como a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Operador Nacional do Sistema, o ONS, e do CMSE, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico Brasileiro. Do Rio, Rodrigo Viga.
E o governo Lula apresentou uma nova proposta de reajuste salarial para os técnico-administrativos em educação que trabalham nos institutos e universidades federais. O anúncio foi feito pelo Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Vamos acompanhar todas as informações com a Marília Ribeiro.
O reajuste é de 9% a partir de janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026. O Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos disse que já havia formalizado a proposta de um reajuste no auxílio alimentação de R$ 658 para R$ 1.000, o que representa uma alta de 51,9%, além de um aumento de 51% no auxílio saúde e de R$ 321 para R$ 484,90 do auxílio creche. São 220 mil servidores técnico-administrativos em educação, entre ativos e inativos. Enquanto o governo se reuniu com os servidores, sindicatos e associações fizeram manifestação em frente ao prédio onde a reunião acontecia. O secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, Gregório Grizzo, explicou que houve um esforço para dobrar a proposta.
A gente fez um esforço muito grande ao dobrar essa proposta junto à equipe econômica, né? A sinalização que a gente tem hoje, e do ponto de vista até responsável, até onde a gente pode ir é...
Há pelo menos 48 universidades federais, 71 institutos federais e um campus do Colégio Dom Pedro II em greve. Os professores e técnicos reivindicam reestruturação da carreira e recomposição salarial. Para este ano, não há previsão de reajuste salarial por falta de espaço orçamentário, mas o governo ainda negocia com o conjunto dos servidores do Executivo Federal uma proposta de reajuste nos valores dos benefícios.
Agora, os preços do petróleo encerraram a semana em alta em todo o mundo, justamente em meio à tensão no Oriente Médio com os ataques entre Irã e Israel. Quem vai trazer as informações para a gente é o Rodrigo Viga.
Mercado de petróleo em alerta por conta do aumento da tensão no Oriente Médio após uma contraofensiva de Israel ao Irã, que tinha promovido um ataque contra o território israelense ainda esta semana. Logo após esse contra-ataque de Israel, o preço do barril do petróleo no mercado futuro subiu 3 pontos, mais de 3 dólares, rompendo a barreira simbólica de 90 dólares. Mas já abriu a sexta-feira em um patamar menor, em queda, oscilando na casa dos 86 dólares durante todo o dia. Houve uma oscilação bastante significativa do barril do petróleo do tipo Brent, que é uma referência para as petroleiras de todo o planeta. Petrobras acompanha de perto essa tensão no Oriente Médio. Conflito mexe com o preço do barril do petróleo, uma das variáveis mais importantes para a formação dos preços internos dos derivados, diesel e também de gasolina. Segundo importadores, há uma diferença muito grande nos preços aqui no Brasil em relação aos praticados lá fora. Estão bem mais baratos. No caso da gasolina, essa diferença é de quase 70 centavos, um gap de mais ou menos 20%. O diesel tem uma diferença de cerca de 40 centavos, mais ou menos 10% mais barato aqui do que lá fora. Na última quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro, em um evento do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, disse que a empresa continua olhando, analisando e acompanhando essa volatilidade no mercado internacional, mas por enquanto não há razões ou motivos para se pensar em um ajuste de preços. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, destaca aqui na Jovem Pan que nitidamente existe uma defasagem de preços. No entanto, não há nenhuma garantia de que o repasse vai ser feito pela Petrobras.
E agora, nesse cenário de câmbio mais alto e barril do petróleo mais alto, provavelmente a pressão sobre a companhia para o próximo reajuste também acaba sendo maior. Vamos ver se essa nova política de preços da Petrobras, quando esse reajuste vai ser dado e se ele vai ser dado.
A Petrobras mudou a sua política de preço, abandonou a PPI e adotou uma nova política batizada de Política de Preço de Competitividade Interna. A empresa não reajusta os preços dos derivados de petróleo há muito tempo. No caso da gasolina, há 6 meses e do diesel, há 4 meses. Do Rio, Rodrigo Viga.
Presta atenção nesse levantamento. A renda média do brasileiro subiu. Só que a desigualdade continua como um dos principais problemas do país. Enquanto a fatia mais pobre da população ganha em torno de R$ 527,00, a mais rica ultrapassa R$ 20 mil por mês. Vamos acompanhar os detalhes dessas informações com o Vitor Moraes.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, divulgada pelo IBGE, apontou que o grupo do 1% mais rico do Brasil tem um rendimento médio mensal 40 vezes maior do que os 40% mais pobres. O rendimento médio mensal real domiciliar per capita, ou seja, a renda média de um domicílio dividida pelas pessoas que lá habitam, do 1% mais rico, foi de R$ 20 mil em 2023, um aumento de 13% em relação ao valor observado o ano anterior. Já o rendimento médio mensal dos 40% mais pobres foi de R$ 815 no ano passado. O valor representa uma alta de 11% em relação ao número registrado em 2022. O economista André Perfeito explica que as regiões brasileiras com a maior presença de benefícios sociais apresentaram as quedas mais expressivas da desigualdade social em 2023.
Alguns segmentos da sociedade têm se beneficiado com algumas políticas recentes, né? Todo um esforço do governo federal, especialmente com a classe trabalhadora mais, assim, do chão da fábrica, ou, por exemplo, mais próximo do, enfim, da base da pirâmide, se beneficiaram especialmente regiões como o Norte e Nordeste, né? Onde é uma área de atenção muito forte do governo federal. Isso daí ajuda, né? Mas existem questões que eu acho que são mais estruturais, que tem a ver com a qualidade do trabalho, o tipo de trabalho.
Expandindo o grupo de rendimentos mais altos e aí olhando para apenas 10% da população, a gente percebe que o rendimento médio mensal foi de R$ 7.580,00, um aumento de 12,5% com relação a 2022, e esse valor é 14 vezes maior do que os 40% mais pobres.
A renda média dos mais ricos cresceu mais em um ano do que a dos 40% mais pobres. O crescimento da renda dos mais ricos também foi maior que a média nacional. O rendimento médio no Brasil subiu 11,5% entre 2022 e 2023, passando de R$ 1.658 para R$ 1.848, o maior valor da série histórica da pesquisa. Porém, olhando especificamente para o recorte dos 20% mais pobres, o rendimento médio dessa parte da população teve um crescimento maior que as pessoas com maiores rendas.
Destaque que chega de Brasília, os líderes do Senado se reuniram para debater os próximos temas que serão analisados pela Casa. Vamos acompanhar as informações com a Marília Ribeiro.
A apreciação do veto parcial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao PL das saidinhas deve acontecer na próxima quarta-feira. Lula assinou contra o fim das saídas de presos para visitar familiares. A decisão foi após o conselho do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que comparou a decisão do Congresso aos tempos da ditadura militar. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, disse que nos próximos dias vai procurar líderes de outros partidos para chegar a um consenso sobre quais vetos serão incluídos na cédula de votação e os destaques para apreciação.
No curso da semana, nós procuraremos conversar com os demais líderes para consensuar quais os temas deveremos incluir na cédula de votação e quais, eventualmente, serão destacados para apreciação em plenário.
Há 28 vetos trancando a pauta, sendo 24 do presidente Lula e 4 do ex-presidente Jair Bolsonaro. A tendência é que seja derrubado o veto que bloqueou R$5,6 bilhões em emendas de comissão e o que barrou o cronograma para pagamento das emendas. O governo defende o veto parcial. Assim, seriam liberados R$3,6 bilhões para emendas. Outro veto que deve cair é o da lei dos agrotóxicos. O governo fez um acordo com o agro e o projeto foi aprovado, mas Lula barrou 17 pontos. O principal é o que impediu que o Ministério da Agricultura fosse responsável pelo registro de novos pesticidas. Para a próxima semana, também está prevista a votação do projeto de lei que recria o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT. O relator do projeto é o líder do governo no Senado, Jax Wagner.
E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele afirmou que uma proposta para a taxação de super-ricos está ganhando força pelo mundo. Vamos acompanhar as informações com a Cacau Meira.
A comunidade internacional deve se esforçar para que as empresas e a população mais rica do planeta paguem uma parcela justa em impostos. Esse foi o entendimento da França e do Brasil durante uma reunião em Washington, na sede do Fundo Monetário Internacional. O Brasil vai comandar o encontro da cúpula do G20 neste ano e, por isso, vem pressionando os outros países para adotarem medidas mais firmes contra a evasão fiscal dos bilionários. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende que os países do G20 precisam aumentar as receitas e ter meios para conduzir a transição ecológica.
Na ponta da despesa, que é o combate à miséria, o combate à pobreza, o combate à mudança climática, e não há funding para enfrentar esses desafios agora. Então nós estamos casando duas agendas complementares e justas que podem sinalizar para o mundo uma perspectiva de mais esperança, né? Uma perspectiva de mais bem-estar.
O ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, concordou com a importância de uma cooperação internacional. A França declarou apoio a uma taxação mínima de 15% e já implementou uma tarifa mínima sobre as gigantes de tecnologia. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o imposto global mínimo poderia render uma receita de R$1 trilhão por ano.
E o governo federal vai comprar mais de 12 milhões de doses de vacina contra a Covid. Os novos imunizantes devem chegar ao país em 15 dias e vão abastecer a rede do SUS. O contrato foi fechado após o Ministério da Saúde abrir uma licitação para pôr em disputa as farmacêuticas. Essa medida trouxe uma economia de R$100 milhões com a diferença de preço entre as duas propostas que foram apresentadas ao governo federal. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com mais notícia e informação aqui no Fast News. É bem rapidinho, hein? 1 minuto e meio a gente estará de volta e eu conto com você. Fique por aí.
Jovem Pan contra a dengue.
Os repelentes são uma excelente arma para evitar, já que quando nós não conseguimos reduzir a população do mosquito, reduzir a chance deles nos picar e transmitir a doença. O problema é que o repelente é muito caro e pouco acessível a boa parte da nossa população. Infelizmente, é uma parcela muito pequena que tem acesso a repelentes, que pode usar de maneira adequada, na pele toda exposta, com a frequência que se preconiza de acordo com a marca ou tempo de duração, e para a família toda, né? Então é muito difícil a gente usar um instrumento de repelentes como estratégia de controle de doença. Mas é claro que individualmente, quem tiver condições e puder, deve usar o repelente, especialmente, por exemplo, as grávidas que não podem tomar vacina, para se proteger das picadas. Bem como os inseticidas de parede, que também elétricos, que também funcionam como repelentes. Lembrar que o repelente na pele deve ser a última camada, né, de se passar filtro solar, se for passar um hidratante, o repelente é sempre a última camada. E nos casos dos inseticidas de ambiente, aqueles elétricos de tomada, eles devem ficar longe do berço, de camas, pelo menos 1 metro. e sempre com uma janela aberta, uma porta, para que haja possibilidade daquele mosquito que foi repelido pelo aquele inseticida abandonar o ambiente.
Jovem Pan contra a dengue. Na Real, Jovem Pan contra a fake news.
Circula nas redes sociais uma postagem com uma suposta declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O conteúdo afirma que o governo federal não terá dinheiro para pagar o salário dos servidores públicos a partir de junho e que a dívida pública acumulada vai ultrapassar o PIB. Mas atenção, todas essas informações são falsas. É fake news. A publicação ainda afirma que montadoras estariam avaliando suspender as atividades no Brasil. No pronunciamento mais recente sobre o funcionalismo público, Haddad afirmou apenas que não haverá.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or
prohibited by law. See terms and conditions 18+. Terá reajuste para os servidores em 2024, porque o orçamento deste ano está fechado. O Tesouro Nacional calcula que a dívida pública federal deve atingir 7 trilhões de reais. No ano passado, o PIB do Brasil cresceu 2,9% em comparação com 2022, ficando em quase 11 trilhões de reais. Então, até o momento, não há sinais para afirmar que a dívida vai ultrapassar o PIB. E ao contrário do que afirmam os posts, a Volkswagen não anunciou que vai abandonar o Brasil. Em fevereiro, a montadora anunciou um investimento de 9 bilhões de reais no país. A General Motors também nega planos de fechar a companhia no Brasil e anunciou a primeira fase do seu ciclo de investimentos no país, que no total será de 7 bilhões de reais até 2028. A checagem é da agência internacional Reuters.
Na Real, Jovem Pan contra a fake news. Jovem Pan News, você bem informado.
Estamos de volta com o Fast News, reunindo os assuntos mais importantes deste sábado para você. E o Senado aprovou o projeto de lei que isenta de imposto de renda quem recebe até 2 salários mínimos por mês. Vamos acompanhar os detalhes com a Marília Ribeiro.
O Senado aprovou o projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.824 mensais em 2024. O projeto teve relatoria do senador Randolph Rodrigues, que é líder do governo no Congresso. Ele não fez alterações no texto aprovado pela Câmara dos Deputados em março deste ano. Tampouco acatou emendas apresentadas por outros senadores. Durante a análise em plenário, a proposta foi criticada por parlamentares da oposição. Eles argumentaram que o presidente Lula prometeu durante a campanha eleitoral de 2022 que a isenção valeria para quem ganha até R$ 5.000. A promessa de Lula, no entanto, é de que a mudança será realizada até o fim do mandato.
Com a emenda de Vossa Excelência, nós dependeríamos de um gasto a mais que chega a 113 bilhões. O presidente Lula fez um compromisso, eu tenho certeza que será cumprido, de 5 mil até o final do seu governo. Temos ainda 2 anos e 9 meses até o final do governo e 2 anos fiscais pela frente, onde ele poderá fazer a chegada até lá.
Durante votação, em seu parecer, o relator da proposta, o senador Randolph Rodrigues, rejeitou as sugestões para novas ampliações na faixa de isenção. Randolph disse que novas medidas serão discutidas em um projeto de reforma do imposto de renda que deverá ser enviado pelo governo ainda este ano. Em 2024, de acordo com o governo, a faixa de isenção do imposto de renda deve beneficiar cerca de 15 milhões de brasileiros e o Ministério da Fazenda estima uma redução de até 3 bilhões em receita.
E justamente para a gente entender um pouco mais do que vai representar na prática essa mudança, vamos conversar a partir de agora com o diretor da Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo, Maurício Tadeu de Luca Gonçalves, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo, uma ótima tarde a você. Já vou emendar minha pergunta. Queria pedir naturalmente sua avaliação e uma explicação sobre os detalhes dessa aprovação no Senado Federal. Trata-se então de um ajuste no valor de quem será beneficiado com essa isenção da cobrança do imposto de renda, é isso? Claro que decorre por conta do aumento do valor do salário mínimo, certo?
Boa tarde a todos. Exato. Houve uma alteração na tabela do imposto de renda e, na verdade, por uma medida provisória, e o Senado aprovou simbolicamente, né, essa medida provisória, né, para que quem ganha até dois salários mínimos fosse isento do imposto de renda. Contudo, vale ressaltar aí que o próprio presidente da República, em campanha, disse que a isenção seria para quem ganhasse até R$5.000, o que não acontece, não aconteceu, e ainda está longe de acontecer. E tem um outro problema, né, nesta aprovação. No próximo ano, quando houver um reajuste do salário mínimo, obviamente, se não houver uma alteração na legislação, não haverá esta isenção. Então, todos os anos vai ter esse problema de que quem ganha dois salários, se tiver um reajuste, vai ter que pagar imposto de renda.
Questionam se não poderia haver um dispositivo que fizesse essa atualização de forma automática e não precisasse o Poder Legislativo sempre apresentar uma proposta para fazer essa atualização ou por meio de medida provisória após uma decisão da Presidência da República. Agora, é importante a gente lembrar na nossa audiência que trata-se de uma isenção exclusiva para essas pessoas que recebem até dois salários mínimos. Teve algum tipo de mudança, ajuste, alteração para essas pessoas que ganham acima dessa faixa? Por exemplo, que há a previsão, salvo engano, de um reajuste dos valores da parcela a deduzir das demais faixas, é isso?
Exato. Houve, na verdade, uma alteração em toda a tabela do imposto de renda, onde você tem ali alíquotas que iniciam de 7,5%, indo até 27,5%, e tendo uma parcela a deduzir do valor do imposto a pagar. E agora o contribuinte, ele pode, diferentemente dos anos anteriores, ele pode pagar de forma simplificada ou pelo cálculo completo, né, mensalmente, assim como é feito na declaração de imposto de renda de ajuste anual. Então, a fonte pagadora, a empresa que vai fazer ali o desconto do imposto de renda, ele já faz esse cálculo e já aquele valor que for o menor valor já faz a retenção do imposto de renda. Agora, essa é a regra que mudou na medida provisória e que foi convertida em lei agora nesta semana, aguardando agora a sanção do presidente Lula.
Claro, é importante também a gente lembrar para a nossa audiência que nós estamos falando de um projeto que foi aprovado pelo Senado Federal, só que ainda será sancionado pelo presidente da República. Só que nós ainda estamos no prazo para a entrega da declaração neste ano. Então, para evitar confusão, é importante reforçar para a nossa audiência que trata-se de uma alteração somente para a declaração que será feita no ano que vem, 2025, é isso, né?
Exatamente. Na verdade, é para o imposto que é pago, que é descontado no Lerite hoje, né, em 2024. Contudo, ele vai ter reflexo na declaração de imposto de renda somente no período de 2025, referente ao ano 2024. Na declaração de agora, que iniciou no dia 15 de março de 2024 e vai até 31 de maio de 2024, nós estamos lançando todos os rendimentos e todas as despesas referentes ao ano calendário de 2023, ao qual não havia esta previsão legal. Era outra tabela de imposto de renda, era outra regra ao qual era aplicada.
Estamos conversando com o diretor da Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo, o Maurício Tadeu de Luca Gonçalves. Agora,
Maurício, no início da nossa conversa, você destacou um aspecto importante, né? Porque a gente tem acompanhado várias discussões e também, ao longo dos últimos anos, muitas promessas de gestores públicos para que o poder público elevasse essa faixa de isenção. Havia, inclusive, a sinalização da gestão passada de Jair Bolsonaro. O próprio presidente Lula, durante a campanha em 2022, prometeu elevar a faixa de isenção até R$5.000. Mas isso não foi possível. Inclusive, nesse debate que aconteceu no Senado Federal, parlamentares chegaram a propor, por meio de adendos ao texto original, a isenção para quem ganhasse até 3 salários mínimos. Só que isso acabou não prosperando. O que impede esse tipo de decisão? A situação fiscal do país não permite? Essa é a sua avaliação?
Exato. Na verdade, o governo, ele sempre, em especial neste governo, ele sempre busca meios de arrecadar mais, mas, em contrapartida, não faz o seu trabalho de poder reduzir a máquina do governo, né? O custo do governo para o Brasil. Então, as contas do governo estão cada dia mais altas, mais elevadas, e eles precisam, obviamente, fechar com a meta fiscal, né? Então, é muito difícil de cumprir algumas promessas de campanha, tendo em vista que algumas delas são praticamente inviáveis, se não houver, obviamente, uma reforma administrativa, uma reforma de custo. Você não consegue mexer na sua casa, por exemplo, na receita, se você não mexer na despesa primeiro, né? Então, você precisa cortar custo. E o governo, infelizmente, não corta custo. Além disso, o Congresso está em atraso, né, em relação à reforma tributária. O Congresso deveria apresentar, junto aí com o ministro da Fazenda, a reforma tributária do imposto de renda. Isso até o final de março, que não aconteceu, e foi prorrogado este prazo para que houvesse aí uma reforma um pouco mais profunda aí no imposto de renda em si.
Você tocou num ponto fundamental, que justamente seria o cerne da questão, da próxima questão que nós iremos tratar, porque a gente pôde acompanhar a primeira etapa da reforma tributária, que ficou muito mais focalizada no consumo, e a segunda etapa seria justamente para tratar das questões da renda do brasileiro, especialmente mudanças substanciais no imposto de renda. Claro que a gente trata dessas mudanças pontuais a cada ano, ajustes no imposto de renda, como o aumento da faixa de isenção, essa correção, na verdade, para quem ganha até 2 salários mínimos, mas o que é possível adiantar e quais são suas expectativas para essa segunda parte da reforma tributária? Quais são as sinalizações do governo? O que deve ser alterado, ajustado? Será uma reforma para melhorar o dia a dia do cidadão ou não? Você não vê com bons olhos?
Eu não tenho uma expectativa muito boa em relação ao imposto, tendo em vista que, historicamente, cada dia que passa, os impostos, eles só aumentam e não abaixam. Então, algumas mudanças que estão sendo debatidas, né? Primeiro, faz total relação aí com o patrimônio das pessoas. Então, o imposto sobre ali o inventário vai aumentar, o imposto de renda sobre o ganho de capital ali pode aumentar também. E para os empresários que hoje retiram o recurso sobre o dividendos, que é isento, né? Lembrando que essa isenção foi negociada lá atrás em 1995, porque aumentou a alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas em 10% e isentou o da pessoa física. Então, não é que aqui no Brasil não se paga imposto sobre dividendo, né? Paga-se lá na empresa e depois na pessoa física não se paga, né? Então, há um erro de interpretação. E vai tributar. Então, isso vai acontecer. E alguns limites que hoje existem na declaração de imposto de renda, eles podem ser retirados e até reduzidos. Então, por exemplo, despesas médicas pode ser que tenha algum limite para você utilizar, e para quem, por exemplo, deduz pensão alimentícia, pode ser que não possa mais deduzir. Mas tudo isso ainda é um debate, né? Não tem projeto ainda do governo para que haja essa alteração aí no imposto de renda.
É isso, Maurício Tadeu de Luca Gonçalves, diretor dessa federação tão importante aqui no Brasil, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News, tratando das questões que envolvem o imposto de renda e, em especial, essa decisão do Senado que aprovou a isenção do imposto de renda, a correção dessa tabela. Muito obrigado pela participação, bom sábado, bom fim de semana e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News.
Eu que agradeço, um forte abraço e até mais.
Até. Seguimos com outras notícias. A finalização da reforma tributária tem gerado preocupações em vários setores econômicos por conta das eleições municipais. Vamos acompanhar os detalhes com o Marcelo Matos.
Num ambiente de crise política entre governo e Congresso, eleições municipais no radar, a finalização da reforma tributária neste ano gera preocupação nos agentes econômicos. Num sistema complexo e extremamente burocrático, as empresas buscam alternativas legais na sua cadeia de fornecedores para redução de custos, explica Rafael Schroeder.
Mas a gente sempre viu uma dificuldade muito grande das empresas se manterem no Brasil, principalmente por esse aspecto que você falou, uma alta carga tributária, a complexidade operacional para manter isso sempre vigente. E principalmente uma grande dificuldade de integrar as cadeias produtivas dentro desse contexto de competitividade. Então, desde que a gente identificou essa dor, a gente sempre tem trabalhado com esse conceito de como é que a gente pode ser o elo de comunicação entre as grandes empresas brasileiras que costumam exportar e fazer com que o Brasil seja conhecido lá fora e as suas cadeias produtivas, que geram milhares de empregos.
O secretário estadual de Negócios Internacionais de São Paulo, Lucas Ferraz, defende o fim da guerra fiscal.
E ela vai contribuir, ainda que não a reforma dos sonhos, não totalmente, digamos ali, no seu potencial máximo, mas ela certamente caminha na direção correta de simplificação tributária e, sobretudo, para pôr um fim à chamada guerra fiscal, né, no país. Essa guerra fiscal, também somada à questão da complexidade tributária, ela comprometia muito a produtividade do país.
Rogério Borilli coloca a tecnologia como aliada dos setores produtivos.
O que a gente percebe muito, né, é a dificuldade que as empresas têm em conseguir reunir as informações. E não só as suas próprias informações, mas aquelas também das suas cadeias produtivas. Então, o que a gente pretende com a plataforma é democratizar essa informação, chegar de fato naquilo que é factível como oportunidade para os negócios e tornar isso mais transparente, mais envolvente e que todos os elos da cadeia produtiva possam se enxergar.
Analia Canali, da Câmara de Comércio, Serviços e Indústria Brasil e Argentina, reforça a harmonização entre os países via legislação tributária.
Não somente na indústria automotiva, que é a mais expressiva da integração dos países, sino estamos tentando trabalhar também com outros modelos da setores industriais para chegar a um espaço mais de complementação que de competição entre os dois países. Como falamos anteriormente, as empresas que estão aqui e estão lá, a legislação é diferente às vezes, então é importante que a Argentina e o Brasil harmonizem essas legislações.
Na pauta do governo, a agenda econômica deveria ser priorizada no primeiro semestre para evitar a concorrência das eleições no pós-recesso. Mas a falta de entendimento político sobre emendas, futuras eleições para o comando das casas legislativas em Brasília, são fatores hoje que impedem o início das discussões da segunda etapa das mudanças nas regras fiscais brasileiras.
E entre julho e setembro, Paris será a capital do esporte. A menos de 100 dias dos Jogos Olímpicos, a Cidade Luz está pronta para receber pessoas de todo o mundo. E como anda a preparação da delegação brasileira? Vamos acompanhar com Daniel Lian.
Apesar de uma delegação menor do que a da última Olimpíada realizada em Tóquio, no Japão, devido à não classificação de alguns esportes coletivos, incluindo o futebol masculino, a projeção é de um número maior de medalhas esse ano em Paris, na França. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Vanderlei, destaca que os atletas estão preparados para uma performance superior à da última edição.
Que vamos sim ter um resultado melhor do que foi o resultado em Tóquio 2021. Os resultados das nossas equipes, das competições, os resultados dos nossos atletas direcionam para esse pensamento positivo. A estimativa é em torno de 280 atletas na delegação. É o número que nós estamos trabalhando. 270, 280 é o que deve chegar a totalidade dos atletas nessa delegação. O maior quantitativo foi em Tóquio, em 2021, foram com 301 atletas. Né? Esse decréscimo ocorreu por fato de que nós tivemos algumas modalidades de esporte coletivo que não se classificaram. Então isso é um impacto muito grande.
Para o medalhista olímpico na vela, Lars Grael, é imprescindível que haja planejamento com integração.
Eu acho que precisa criar uma lógica, um sistema nacional que tenha um planejamento médio e longo prazo. O esporte é muito suscetível aos governos. Dentro do mesmo governo muda ministro, muda secretário, mudam as políticas, projetos e programas. Você tem que ter um planejamento de médio e longo prazo. O papel da União, estados e municípios, a iniciativa privada, às vezes acanhada em investir no esporte, porque busca um melhor ambiente de governança, de gestão no esporte brasileiro, eu acho que vários avanços já aconteceram.
O gestor do Comitê Brasileiro de Clubes, Emerson Apio, fala sobre a relevância dessas agremiações no incentivo ao esporte, especialmente na fatia olímpica.
E falando de perspectivas olímpicas, a importância dos clubes, né? Eu trago alguns dados de Tóquio, 88% da delegação olímpica que esteve em Tóquio, ela é advinda de clube. Esses clubes tiveram, de alguma forma, algum tipo de benefício.
Ser medalhista numa Olimpíada é um privilégio de poucos. O atleta chega a abandonar a sua vida pessoal em busca desse objetivo a fim de concretizar um sonho. Mas como nem todos chegam ao topo, o que se carrega é o legado do esporte. O judoca Flávio Canto conquistou a medalha de bronze em Atenas. Hoje ele é presidente do Instituto Reação, que trabalha com crianças e jovens na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Para ele, a educação é fundamental nesse cenário.
O esporte precisa caminhar com a educação. A gente tem um modelo no Brasil que acaba que o esporte separa o atleta da educação de qualidade na maioria das vezes. E isso está melhorando. E quando a gente fala do esporte na formação, na base, na escola, ele ainda é muito incipiente, ele ainda é periférico, ainda está muito distante de ter a relevância que merece. Eu tenho um case ali muito claro para mim, pessoal, que é o nosso instituto, que acontece há 24 anos, a gente percebe com muita clareza a força que o esporte tem quando a gente fala de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, a capacidade de ensinar a criança, o jovem, a lidar com derrotas, com frustrações, resiliência, tudo aquilo que a gente cansa de ouvir, e eu percebo na prática a força de tudo isso.
O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, indica que o Brasil é um dos maiores protagonistas no quadro de medalhas. Mesmo assim, ainda considera ser necessário mais investimento, inclusive da iniciativa privada.
Esse debate em torno do financiamento do esporte, né? E a gente sabe que o marco esportivo ele ainda é incipiente no Brasil e que o esporte amador, invariavelmente no mundo, é custeado pelo poder público, pelo Estado, exceto os Estados Unidos e alguns esportes específicos, né? Como é o caso do tênis, que tem ATP muito forte. Enfim, e alguns esportes em determinados países, mas majoritariamente o esporte é financiado pelos governos. Então, muito se discute o patrocínio e a questão do marco esportivo.
A menos de 100 dias da Olimpíada de Paris, a ansiedade cresce. O Patrick Castor, diretor de Relações Internacionais da Olympics e Paralympics on Location, afirma que o evento será inesquecível e que a cidade está preparada para receber pessoas de todo o mundo.
Eu posso dizer que Paris 2024 vai ser incrível, vai ser alguma coisa única. É a primeira Olimpíada onde vai ter uma paridade de atletas masculino e feminino. É a primeira Olimpíada onde a cerimônia de abertura não vai ser num estádio. Imagina a cerimônia de abertura no Rio Sena. Como a imensidade disso. Vai ser algo incrível, realmente. Imagina assistir, tipo, o voleibol de praia em frente da Torre Eiffel, com vista na Torre Eiffel. Imagina assistir o hipismo no Château de Versailles. Vão ser experiências impressionantes. O Parque Hoteleiro está pronto também para receber uma quantidade de gente. E espero muitos brasileiros para fazer a torcida para o time Brasil.
A Olimpíada de Paris ocorre de 26 de julho a 11 de agosto. Já a Paralimpíada será disputada de 28 de agosto a 8 de setembro.
De volta aos assuntos aqui do Brasil, a proposta que criminaliza o porte e a posse de drogas no país passou no Senado e agora segue para apreciação dos deputados federais. A repórter Marília Sena acompanha toda a votação e vai trazer os detalhes para a gente. Acompanhe.
O Senado Federal aprovou em dois turnos a proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de qualquer tipo de droga. O placar do primeiro turno foi de 53 votos a 9 contrários, sem abstenções. E no segundo turno, por 52 a 9, com uma abstenção.
Votaram sim 52 senadores, não 9 senadores, nenhuma abstenção. Aprovada a proposta em segundo turno. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão. Em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à Câmara dos Deputados.
O único partido que orientou o voto contrário foi o PT. Segundo o senador Jax Wagner, que é líder do governo na casa, o executivo não iria orientar sobre a PEC, mas que seguiria o posicionamento do partido.
Então, aqui fica aparecendo que nós estamos simplificando. Quem é a favor para botar na cadeia, eu quero saber o que resolve o problema das drogas que efetivamente a cada dia entristece mais e mais famílias. Então, eu quero dizer que acompanharei o meu partido na votação individual. O governo não orienta votação por entender que essa é uma questão, como já disse, praticamente de consciência, mas eu sou obrigado a dizer, estamos fazendo uma tarde memorável pela afirmação do plenário do Senado como legislador e, ao mesmo tempo, me perdoe, não sei se é eficiente, porque não sei se é isso que vai resolver o problema das drogas no Brasil.
O texto aprovado no Senado, além de criminalizar o porte e a posse, também vai inserir na Constituição a distinção entre traficante e usuário, com penas alternativas à prisão para quem consome a substância ilícita. O relator da proposta, o senador Efraim Filho, afirmou que o texto aprovado vai trazer que o traficante será tratado com o rigor da lei.
A PEC, ela deixou muito claro que traficante é tratado com o rigor da lei, as penas mais graves, o encarceramento e como crime hediondo. Ao usuário, sempre penas alternativas à prisão, sempre restritivas de direito ou de prestação de serviço à comunidade. A questão do quantitativo, ela sozinha não pode ser capaz de decidir a diferença entre o usuário e o traficante. Existem, inclusive, várias operações de polícia federal que prendem traficantes sem nenhuma grama na mão. Então, não pode ser a quantidade que define. Vocês todos já fizeram cobertura de várias oportunidades em que se prende o traficante sem ele estar com a droga na mão, porque existe um trabalho de investigação feito isso. Então, nosso entendimento é que a quantidade não pode ser o critério único e exclusivo para diferenciar o usuário do traficante. A lei, ela não discrimina, né? A lei, ela pede que seja aplicada a todos, independente de raça, cor, sexo, condição social. A lei, ela é para servir a todos e para ser aplicada a todos.
A votação aconteceu em meio a um julgamento que está suspenso no Supremo Tribunal Federal, que analisa a possibilidade de descriminalizar o porte de maconha para uso próprio. Até o momento, o placar está em 5-3 para descriminalizar. O ministro Dias Toffoli pediu vista no dia 6 desde março. Hoje, a lei de drogas estabelece que é crime adquirir, guardar e transportar entorpecentes para consumo pessoal, mas não pune a prática com prisão, mas estabelece penas alternativas, como advertência, prestação de serviços comunitários e comparecimento a cursos educativos. Agora, a matéria segue para análise da Câmara dos Deputados.
Aí, reportagem da Marília Ribeiro sobre a aprovação da PEC que criminaliza porte e posse de drogas. Essa matéria foi aprovada no Senado e agora segue para a Câmara Federal. Um outro destaque, por unanimidade, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu manter a proibição dos cigarros eletrônicos no Brasil. A agência endureceu as regras sobre a proibição que já é vigente. Vamos acompanhar com a Janaína Camelo.
Em reunião pública da diretoria colegiada, a Anvisa votou por endurecer a fiscalização sobre os cigarros eletrônicos no Brasil. Todos os diretores se posicionaram a favor de manter a proibição dos chamados vapers no país e justificaram seus votos. A diretora Danitisa Buvinich falou sobre a influência do cigarro eletrônico entre os jovens.
Destaco aqui o aumento do risco de iniciação de jovens e adolescentes ao tabagismo, a alta prevalência de uso em países que permitem tais produtos, em especial por crianças, adolescentes e adultos jovens, e a ausência de estudos que comprovem que estes produtos provocam menos danos à saúde do que outros produtos.
O diretor Romilson Mota fez críticas à indústria do tabaco, que vende a informação de que o cigarro eletrônico não é tão nocivo quanto o cigarro comum.
As empresas de tabaco utilizam uma estratégia de marketing que aborda tanto o dispositivo como o produto de tabaco nele utilizado, lançando designs e funções de dispositivos em constante evolução para associar o produto a algo inovador e para explorar a paixão pela tecnologia de ponta, especialmente dos jovens. A estratégia de marketing da indústria tem o propósito de superar os limites regulatórios existentes sobre publicidade, a promoção e o patrocínio de produtos de tabaco, alegando que os dispositivos não são produtos de tabaco e, portanto, tais limites não se aplicam a eles.
Em seus votos, os diretores da Anvisa destacaram as doenças que podem ser causadas pelo consumo dos cigarros eletrônicos, como acidente vascular cerebral, câncer de pulmão e infarto, os mesmos malefícios causados pelo cigarro comum. Representantes de entidades médicas ouvidos em uma consulta pública citada na audiência alertaram sobre o aumento de dependentes de usuários dos vapers. Após o resultado da votação, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, falou sobre a dimensão do tema hoje no país.
Foi uma análise bastante intensa e que talvez eu, sem medo de errar, de todas as que já vi aqui até hoje, aquela que exigiu de todos nós mais profundo e denso posicionamento em face de toda a discussão, a mobilização nacional em torno do tema.
Os cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil desde 2009 por uma resolução da Anvisa, que agora foi alterada com essa votação dos diretores. A proibição, que antes se limitava à comercialização, propaganda e importação, agora será ampliada para fabricação, distribuição, armazenamento e transporte desse tipo de produto no país. A Associação Brasileira da Indústria do Fumo afirmou que, mantendo a proibição, o Brasil ignora o aprendizado de mais de 80 países que já autorizaram a venda de dispositivos eletrônicos e que a proibição dos vapers não impediu o avanço do consumo do produto no país.
Ponto final nessa edição. Na sequência, Linha de Frente, os assuntos mais importantes da semana para você. Eu volto às 7 da noite no Jornal Jovem Pan. Eu conto com você. Até lá.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.